especial Festas Juninas.
As festas juninas tiveram origem nas primeiras civilizações europeias. O calendário das estações marcava as datas para os grandes eventos, e o meio do ano, o solstício de verão no hemisfério norte, era a época da fartura. Na Península Ibérica, muito antes de Portugal existir como país, já se comemorava o início da colheita. A homenagem era para Juno, a deusa da fertilidade. Muita comida, diversão e fogueiras acesas para espantar os maus espíritos caracterizavam o período. O cristianismo adaptou a festa. O culto ao fogo passou a significar a fogueira acesa por Isabel para avisar a prima Maria do nascimento do tão esperado filho, João, e o calendário festivo passou a girar em torno dos santos católicos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Foi assim que o colonizador português trouxe para o Brasil as festas juninas, ou joaninas. Aqui, as tradições portuguesas se misturaram às influências de outros povos, principalmente os índios e os africanos, o que se manifesta na forma de comemorar, nas comidas e nos ritmos. O historiador e coordenador de conteúdo do Museu Cais do Sertão, Mário Ribeiro, explica que o ambiente agrícola daqui favoreceu o gosto pela festa.
Quando essa festa chega no Brasil, aqui é o solstício de inverno, ela chega numa época também de colheita. A gente planta em março, no dia de São José, para colher no São João. Então a gente vai agradecer, a gente vai celebrar, a gente vai fazer fogueira. Nessa época do ano, ainda hoje, o Brasil ele se interioriza, as capitais se interiorizam. Um cheiro de fogueira toma conta do ar, o cheiro de comida de milho invade os ares. A cidade veste uma fantasia, veste um figurino de arraial.
No Nordeste, a festa continua muito ligada ao ritual da colheita do milho. As manifestações religiosas sobrevivem lado a lado com a comemoração pagã, separadas por fronteiras pouco definidas. Um exemplo disso é a bandeira de São João. Os historiadores explicam que a Igreja Católica organizava procissões dançantes para ajudar na evangelização dos índios. Uma das mais antigas do Brasil é a bandeira de São João, que percorria os vilarejos logo depois que a fogueira era acesa, seguindo o andor e a bandeira com a imagem de São João ainda menino. Com o passar do tempo, a igreja proibiu a entrada no templo para entregar a imagem por causa do agito das danças. A bandeira de São João deu origem ao Acorda Povo. O folguedo é composto por cantadores e batuqueiros que saem à meia-noite pelas ruas chamando os vizinhos para comemorar. A chegada dos africanos trouxe instrumentos de percussão e também o culto a Xangô, orixá que corresponde ao santo católico. Mário Ribeiro considera que essa diversidade exemplifica bem como se dá o sincretismo religioso, tão característico da nossa forma de festejar.
As práticas religiosas afro-brasileiras e o catolicismo popular estão entrelaçadas. Então, nesse percurso do cortejo, eu vou encontrar filhos de santo e devotos de santo católico, todos juntos e misturados nessa grande festa em homenagem para uns a São João, para outros a Xangô. Você vai encontrar isso muito forte no ciclo junino inteiro.
Alguns bairros da região metropolitana ainda mantêm viva a tradição, a exemplo de Água Fria, Casa Amarela, Torrões e Várzea. Por causa da violência, a maioria não sai mais à meia-noite. O mês de junho é tempo de homenagear os santos, realizar pedidos e retribuir bênçãos. A devoção a Santo Antônio, São João e São Pedro, considerados os donos da festa, foi introduzida pela Igreja Católica ainda no período colonial. Trezenas, procissões e missas são realizadas dentro dos festejos juninos. O presidente da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Olinda e Recife, padre Luciano Brito, explica que a igreja não possui um calendário específico de comemoração do ciclo junino, mas cada dia dedicado a um santo é lembrado em todas as missas.
Coincidentemente, no mês de junho, nós celebramos no dia 13 Santo Antônio, 24 São João Batista, e no dia 29 nós celebramos a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. Em todas as igrejas vai acontecer missa nesses dias, porque são memórias obrigatórias do calendário litúrgico. Mas nas comunidades em que um desses santos é padroeiro, a festa é maior. Tem um novenário, um trido, tem a procissão, tem a grande quermesse. Mas outras igrejas, mesmo não os tendo como padroeiros, é muito bem festejado.
O professor da pós-graduação em Ciência da Religião da Unicap, Gil Braz Aragão, entende que a devoção do povo vai muito além do catolicismo. Uma prova disso é que, por volta de 1850, a igreja percebeu que a religião tinha fugido do controle do clero. As festividades eram organizadas pelas próprias pessoas, que tinham imagens de seus santos de devoção em casa, porque não havia uma regularidade nas missas. Houve, então, uma tentativa da igreja de reorganizar as festividades.
Esses santos são trazidos, né, desses oratórios populares para dentro das igrejas, o padre passa a ser o principal festeiro, inclusive São João caiu de grandeza, ele passou a ser um santo menos importante. E normalmente o padre nem vai nessas festas. Quer dizer, houve uma espécie de tensão aí entre a religião oficial e a religião popular. Isso tem um toque de cristianismo, referência aos santos católicos, etc. Mas isso é a religiosidade imemorial de você se alegrar com a bênção da chuva, de você reunir a família e dançar porque tem comida em casa.
O pesquisador explica que a forma de culto aos santos também tem relação com as origens agrárias da festa. Assim, cada figura sagrada ganha uma função de acordo com o seu envolvimento com os símbolos que representam a natureza.
Há um grande sincretismo com os espíritos dos antepassados, que todos os povos, tanto os indígenas daqui quanto aqueles que vieram das savanas africanas como escravos, como também, em grande parte, os colonos europeus, tinham um catolicismo assim, muito misturado com crendices e magias da bruxaria medieval. Então, os santos, eles misturam, a partir dos símbolos que os representam, certos poderes do além.
As simpatias e adivinhas estão entre as práticas simbólicas que mais caracterizam as festas juninas. O folclorista Câmara Cascudo diz que são rituais para mobilizar poderes ocultos e tem parentesco com os oráculos da antiguidade. A tradição agita as noites de véspera dos dias dos santos, principalmente no interior. Até hoje, há quem acredite, por exemplo, que enfiar uma faca que nunca foi usada antes no tronco de uma bananeira na noite de Santo Antônio vai permitir conhecer, na manhã seguinte, a letra inicial do nome do futuro marido. Outro fato curioso relacionado à religiosidade é a forma como se dá a negociação com o santo para conseguir os objetivos. Na literatura popular, o cordel A Moça que Pisou Santo Antônio no Pilão para Casar com Boiadeiro, de José Costa Leite, ilustra, já no título, o verdadeiro martírio a que o santo pode ser submetido até que a fiel tenha o seu pedido atendido. Os ritmos juninos carregam muitas influências étnicas. No Nordeste, vindo do sertão e do Agreste, por exemplo, o coco tem sapateados que lembram a dança indígena do Toré, enquanto as evoluções de umbigada são de origem africana. Já a ciranda, surgida no litoral e na zona da mata, é uma herança da dança de roda infantil portuguesa, misturada a letras que sofreram influência de todas as etnias, até por terem uma estreita relação com o cotidiano. O forró, com seus subgêneros baião e xote, também é muito tocado e dançado nessa época. Mas a dança que melhor caracteriza o período junino é a quadrilha. Música. A origem da quadrilha remonta às danças campestres da Normandia e da Inglaterra do século XVIII, caindo no gosto dos salões nobres europeus no século XIX. No Brasil, a dança chegou na época imperial, com seus passos marcados por expressões francesas. A dança é feita em pares, e os casais evoluem conforme as ordens do chamado marcador ou puxador. A partir de 1990, surgiram as quadrilhas estilizadas, que começaram a substituir aquelas que eram dançadas na porta de casa como diversão. Outras formas de evoluir os passos começaram a ganhar espaço. Para o historiador e coordenador de conteúdo do Cais do Sertão, Mário Ribeiro, as mudanças são essenciais para manter a tradição.
Uma expressão cultural, ela é viva. Ela vai se transformando para atender às necessidades de quem faz. Se você assistir a um espetáculo, você vai ver que eles dançam xaxado, xote, baião, ciranda. Tudo isso ele vai dançar. Você vai encontrar aqueles passos ditos comumente encontrados nas quadrilhas dos anos 80. O anarriê, o anavantu, a grande roda, o túnel, a chuva. Tudo isso você vai encontrar ainda no espetáculo, só que de forma recriada.
O pesquisador revela que a manifestação tem grande importância para manter unida a comunidade e oferecer alternativas de lazer aos jovens.
Essas quadrilhas geralmente acontecem em lugares de grande vulnerabilidade social. É uma alternativa para que eles não estejam nas drogas, na prostituição. Nessa quadrilha, por exemplo, ele vai se profissionalizar. Quantas quadrilhas hoje já não tem quadrilheiros que entraram e hoje são figurinistas, são maquiadores, são cabeleireiros profissionais, tiveram estímulos e foram para uma universidade fazer um curso de dança, fazer um curso de design de moda, de arquitetura.
Mário relata que as fantasias são caras para a maior parte dos integrantes, assim como o transporte. A sobrevivência é garantida pelos cachês pagos em algumas apresentações, o apoio de comerciantes dos bairros, mas principalmente a vontade dos jovens de manter esse espaço para expressar sua visão de mundo. A forma de comemorar as festas juninas lembra as origens agrárias da festa, mas a urbanização provocou mudanças. O historiador e coordenador de conteúdo do Museu Cais do Sertão, Mário Ribeiro, conta que no início do século passado, a programação ainda era muito religiosa. Os jornais traziam passagens sobre a vida dos santos e os horários das missas. Com a chegada da República, os hábitos foram se modificando. As festas em clubes do Recife, nas décadas de 1930 e 1940, eram para quem podia pagar.
Para essa sociedade se considerar moderna, ela precisava reproduzir hábitos diferentes dos tempos de colônia. E aí é quando vem, por exemplo, as festas de São João nos clubes. O Internacional, o Português, o Náutico, o Esporte, entre outros clubes, vão começar a fazer festa de São João. Era a época também das jazz bands, que era uma banda americanizada. Esse estilo de banda vai se reproduzir na década de 20 e 30 aqui. E por incrível que pareça, essas bandas cantavam e tocavam marchinhas juninas cantadas na capital, que era o Rio de Janeiro na época. Você vai ver, por exemplo, Erivelto Martins, Dalva de Oliveira, Carmen Miranda, entre outros artistas que cantavam marchinhas.
Mais recentemente, a produção empresarial acrescenta novos elementos às celebrações juninas. O professor da pós-graduação em Ciência da Religião da Unicap, Gil Braz Aragão, entende que essa forma de festejar pode representar uma ameaça a elementos essenciais da festa junina mais tradicional, como a espontaneidade e o convívio comunitário.
De fato, você encontra aqui na cidade grande quadrilhas estilizadas, que são tratadas empresarialmente, há todo um corpo de dançarinos que vai se apresentar por dinheiro em diversos lugares. Não é uma coisa espontânea que as pessoas da rua a enfeitam com bandeirinhas, acendem uma fogueira e vão dançar uns com os outros. Está se tornando uma coisa espetacular por conta das regras do mercado, onde tudo precisa ser show empresarialmente produzido.
Já para o historiador Mário Ribeiro, tantas modificações não ameaçam o ciclo junino, que vai continuar a existir. com as modificações necessárias a refletir o modo de viver e pensar das pessoas de acordo com cada época.
O São João é uma festa que fala de nós, fala quem somos, fala das nossas raízes, da nossa formação cultural. Então é uma festa que se abrasileirou, que ganhou cores, gostos e sons diferentes de acordo com o lugar do Brasil. Se você vem aqui para Pernambuco, você tem as quadrilhas juninas vivenciadas efusivamente, você tem o coco, você tem o chachado, você tem a ciranda, que são expressões culturais que são vivenciadas o ano inteiro, mas que nesta época do ano tem maior visibilidade.
Jairo Monteiro para o Rádio Alepe.